Boa noite a todos. Audiência pública da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo. Tema: aumento da área de estacionamento rotativo da Zona Azul no município de Garça. Esta audiência pública, por ter finalidade de discutir sobre o assunto da nova demarcação da área azul. Convido as seguintes autoridades a fazerem parte da mesa. Senhor Gilberto Luiz Barbosa, diretor de Departamento de Trânsito. Por favor. Senhor Bruno Henrique Severino, secretário de Desenvolvimento Econômico. E o senhor Fábio Dias, superintendente da SIG. Boa noite, tudo bem? Estão presentes conosco nessa audiência pública o vereador Lucas Cateto, que aqui está, que foi quem solicitou para que marcássemos essa audiência. O vereador Fábio Policinani e o vereador Marquinhos Moreira. Antes de abrir o espaço aos vereadores para as considerações iniciais, informo que os munícipes que queiram fazer o uso da palavra deverão fazer a inscrição durante as considerações finais. Então, os vereadores que quiserem as considerações finais estão abertas por 2 minutos. Marquinho? Fabinho? Lucas?
Boa noite, presidente. Boa noite, autoridades presentes. Pessoal, Fábio da SIG, senhor Eliseu, pessoal aqui presente. Eu solicitei essa audiência nesta noite para que possamos tratar aí dos assuntos relacionados à extensão, né, da área azul na nossa cidade. Fui procurado por vários comerciantes e até tô um pouco chateado de não ter quase ninguém aqui nessa noite, porque foram muitas pessoas que me fizeram esse pedido, mas eu tô aqui, cumpri com vocês aí o combinado. Trouxe as autoridades aqui e a gente vai tentar esclarecer as dúvidas as quais chegaram até a minha pessoa e o pessoal de casa que estiver assistindo aí também, quiser fazer pergunta, participar, a gente está aqui à disposição para sanar todas as dúvidas e poder tratar da melhor forma possível esse assunto que é o aumento aí da extensão da Zona Azul no nosso município. Por enquanto é isso, Pedro. Obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. Fabiano, se você puder deixar um microfone sem fio aqui também, tá? Para facilitar a palavra dos membros da mesa. Sargento Gilberto, gostaria de fazer as considerações iniciais.
Boa noite a todos. Para mim é sempre um prazer comparecer a esta casa, onde tenho muitos amigos e me coloco à disposição para esclarecer o que tiver ao meu alcance, o que for da minha alçada. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição.
Bruno?
Boa noite a todos que estão aqui presentes, aos que nos acompanham, está sendo transmitido, né? Quero agradecer o convite em poder participar e poder estar esclarecendo sobre esse projeto da área azul aqui no nosso município e dizer que eu estou à disposição aqui para eventuais esclarecimentos. Obrigado.
Boa noite a todos. Quero agradecer por estar aqui com vocês. agradecer a quem nos assiste aí pela internet. E também estamos aqui para ouvir sugestões, ouvir soluções para a gente poder colocar em prática.
Obrigado, Fábio. Bom, eu como presidente da comissão, hoje eu estou aqui em parceria com o Lucas, foi a pedido dele, né, que nós marcamos essa audiência pública. Então, peço para que o Lucas me auxilie bastante, fique presente em todos os momentos da audiência e que dê um norte para essa audiência conforme é de seu interesse, Lucas. Fique à vontade.
Bom, obrigado, Pedro. Eu vou começar aqui então, Pedro, porque eu recebi uma resposta do requerimento que eu fiz, solicitando mais informações sobre a extensão da área azul, onde eu tive a resposta que foi esse aumento, essa extensão da zona azul, foi a pedido dos próprios comerciantes, como está aqui a resposta que eu tive na tarde de ontem. Porém, Gilberto, Bruno, Fábio, acho que eu comentei com o Bruno, não comentei ainda com o Gilberto, eu estou aqui em minhas mãos com um abaixo-assinado com mais de 200 assinaturas dos comerciantes. Esse abaixo-assinado e várias perguntas que estão aqui foram os próprios comerciantes que fizeram, passaram aí de loja em loja assinando. Por quê? O pessoal que trabalha aqui no centro não é contra a Zona Azul em si, mas o pessoal é contra essa extensão, Gilberto. Em vários locais que está sendo aumentado essa Zona Azul. Inclusive, vários locais nem comércio tem. Muitos locais não tem nem comércio. Então, o que a gente trouxe nessa noite aqui para tentar conversar com vocês, para poder dar dicas, poder ouvir mais aí a respeito também, Gilberto, para a gente poder chegar num bom senso. Porque o que acontece? A gente sabe que se não tem a Zona Azul, atrapalha o próprio comércio em si. Porém, as extensões, Gilberto, têm atrapalhado bastante o próprio comerciante. Por quê? O pessoal chega para trabalhar e não tem mais local aqui próximo do centro para estacionar seus veículos. Então você pega num dia de chuva, a pessoa tem que parar 3, 4 quarteirões aí, então tá ficando ruim pro próprio comerciante, né? Então é embasado nessas informações que eu tô passando aos senhores, essa audiência, eu solicitei essa audiência por causa disso. E antes de fazer algumas perguntas que o pessoal pediu para que eu fizesse nessa noite, Gilberto, dentro dessas informações que eu passei, eu gostaria de ouvir um pouquinho do senhor, sobre esse aumento que teve, se a gente pode chegar em um bom senso para tentar melhorar essa situação, porque, como eu disse, muitos locais que foi estendido aí a área azul, nem comércio tem, o Gilberto. Então, gostaria que o senhor pudesse explanar. E depois, Pedro, como você me permitiu, gostaria de ouvir também o Bruno e o Fábio, antes de passar a palavra aos comerciantes e aos vereadores que aqui estão presentes.
Oportunizo a palavra para o sargento Gilberto, posteriormente ao Bruno e ao Fábio. É importante a gente salientar que nós estamos em poucos aqui, hoje nós temos o Lúcio, a Marcia Ativo, o Samuel, o Eliseu, a Fabiana e os dois comerciantes que aqui estão, mas às vezes, por conta de datas, infelizmente o comércio está aberto hoje, ou felizmente, né? Então muitos não puderam estar presentes na data de hoje. Mas mandaram aqui, através do Lucas, o abaixo-assinado com mais de 200 nomes assinados. Tá? Então, antes de oportunizar essas perguntas dos inscritos que nós já temos aqui, vamos aguardar a fala dos membros da mesa em relação aos questionamentos do vereador Lucas. Sargento Gilberto.
Bem, eu gostaria de, primeiro, explicar como que se deu o retorno da Zona Azul, da antiga Zona Azul, hoje Área Azul Digital, né? Em dezembro, mais precisamente no dia 10 de dezembro do ano passado, foi implantado novamente a Zona Azul Digital. área azul digital. Na mesma legislação anterior, ou seja, nos mesmos pontos, nas mesmas áreas que já havia anteriormente, pois não foi alterada a lei. Então, com a reimplantação dessa zona azul, passou por um período de experiência, um grande período de experiência, e foram todos se adaptando. Porém, começaram a aparecer os problemas. A gente não tinha intenção de ampliar nada. Porém, foram aparecendo os problemas, principalmente de comerciantes das áreas adjacentes que ficavam fora dessa demarcação de área azul, que tiveram o movimento dos veículos, de, mais precisamente de comerciantes e comerciários, transferido para esses locais, impedindo, né, impossibilitando a parada de veículos de clientes. Então, com a implantação da Zona Azul, apareceram diversos problemas em várias ruas. Tivemos algumas reclamações, inclusive por escrito, e isso foi levado para discussão do Conselho de Trânsito. E depois de diversas discussões, ficou estabelecido um perímetro de ampliação, que acabou sendo aprovado recentemente e colocado em prática depois de publicada a sua resolução.
Sargento e os demais membros da mesa, também os presentes, nós vamos seguir 2 minutos por fala, para que tenhamos mais agilidade na audiência pública. Então, pensamos para que as respostas sejam mais diretas possíveis, né? Eu vou oportunizar para que o Gilberto termine a fala dele, mas tanto as perguntas quanto as respostas que sejam mais ágeis dentro desses 2 minutos, para que a gente consiga dar uma sequência mais rápida para a nossa audiência pública e não ficar tão maçante e desgastante. Então, vamos concluir e fazer as respostas e as perguntas em 2 minutos, por favor.
Bom, então, só para finalizar, diante das reclamações, fizemos diversas reuniões e ficou estabelecido um novo perímetro de ampliação, que devidamente aprovado pelo Conselho, publicado através de resolução, entrou em vigor e hoje temos ouvido muitos elogios por parte de comerciantes, principalmente dessas áreas onde haviam reclamações. Então, acho que a primeira resposta seria essa, né?
Bruno Severino.
Bom, eu queria esclarecer aqui que o retorno da área azul só voltou porque realmente era uma necessidade que o nosso comércio ansiava, que nós fizemos uma pesquisa e tivemos aí um grande número, né, a maioria das pessoas solicitavam que voltasse à área azul, porque depois que a patrulha deixou de exercer esse serviço, o trânsito realmente ficou um caos, não se achava lugar para estacionar aqui na cidade. E como o Gilberto bem colocou, nós retornamos no mesmo formato que era, né, os mesmos locais, exceto a questão do aplicativo para poder fazer aquisição do estacionamento. É importante a gente frisar que, em que pese nós termos voltado do mesmo formato que era, quando a gente encaminhou o projeto de lei aqui, adequando, né, para que fosse digital a área azul, houve um substitutivo que alterou o artigo 7º dessa lei, em que estabeleceu que quem definiria a expansão dos locais seria o departamento responsável, que no caso o trânsito, com uma portaria do Conselho Municipal de Trânsito, ou seja, a própria sociedade civil que iria estabelecer a ampliação da área azul. Isso foi votado e foi aprovado aqui na Câmara, por vocês, né? Então, não somos nós que regulamentamos ou que ampliamos, mas sim um conselho formado por pessoas da sociedade civil que entenderam a necessidade Os pedidos, né, de vereadores também que solicitaram, tivemos vários requerimentos, vários pedidos de comerciantes que pediram que ampliasse. Por quê? Quando tinha área azul antigamente, o nosso comércio era menor. O nosso comércio cresceu nos últimos anos. E essas áreas realmente necessitavam de ter uma regulamentação da área de estacionamento para que os consumidores pudessem estacionar com facilidade.
Fábio?
Bom, essa parte da Zona Azul, ou da Área Azul, como é chamada hoje, ela sempre trouxe aí algumas reclamações aqui e ali. Porém, ela é necessária para o centro comercial. Haja vista que quando ficou sem essa área azul, era uma dificuldade muito grande de encontrar local para estacionar aqui no centro. Muito bem, voltou. E agora, por exemplo, aquela extensão da área azul, após o postão ali na Coronel Joaquim Pisa, está previsto para o dia 30 de novembro a inauguração da loja Quero Quero. E eles estão em reforma ali, eles estão em contratação de funcionários, treinamento, ou seja, é necessário ali. E ali eu vi muita gente reclamando, poxa vida, mas por que aqui? Por que? Mas e a hora que a loja inaugurar, como é que alguém vai conseguir comprar ou chegar naquela loja da maneira que estava ali? Que ali logo cedo todo mundo para o carro ali, está pertinho do centro, ficava fácil. E isso, a gente precisa abrir essa oportunidade para alguém que está vindo investir de fora. Então, é um ponto que foi necessário esse aumento ali, ao meu ver. Tá? E isso sempre tem muitos pedidos aqui e ali para poder aumentar essa zona azul. Em volta da prefeitura já havia pedido muito antigo ali, principalmente subindo aqui na Voluntários de 32. Eram pedidos ali antigos, olha, não tem como estacionar. E se vocês lembrarem, realmente ali não tinha como estacionar. Hoje você passa ali na prefeitura, se você precisar fazer algo rápido na prefeitura, você consegue estacionar, você consegue ir até a prefeitura, pagar um imposto, fazer alguma coisa e sair. Antes era impossível.
Bom, gostaria apenas de fazer uma observação na fala do secretário Bruno Severino. Quando ele disse que foi aprovado por essa casa, eu lembro que quando o projeto da Zona Azul esteve nessa casa, eu, o vereador Pedro, fiz uma emenda colocando que era uma obrigatoriedade que a Zona Azul fosse delimitada pelo Conselho de Trânsito. Porque se nós temos um Conselho de Trânsito no município, formado por pessoas da sociedade civil e do poder público, não poderia o prefeito, por si próprio, ir lá e demarcar onde bem entendesse. Então eu fiz essa emenda, né? Essa emenda foi aprovada, e após a emenda ser aprovada, houve um desrespeito por parte do executivo, que fez um decreto com novas ruas, desobedecendo aí, né, essa lei do nosso município. E aí o que aconteceu? Nós vimos fazer uma sustação desse decreto do prefeito, né, porque ele estava em desconformidade com o que foi aprovado pela lei do município nessa casa. E aí, por fim, o prefeito refez, voltou-se atrás desse decreto e passou-se, então, a obedecer o que a Câmara havia colocado de ser delimitado pelo Conselho de Trânsito e pelo Departamento de Trânsito, como que tem que ser. Então, eu gostaria apenas de fazer essa observação. Pois não, Bruno?
Pedro, na verdade, não houve nenhum equívoco do município em relação à expedição do decreto. Tá? O que houve, na verdade, foi uma confusão em relação a isso. Já havia uma portaria, uma resolução do Conselho, de Trânsito, apenas no decreto não foi mencionado que havia essa resolução. Tá? Mas já tinha sido feita uma reunião com o Conselho, já tinha uma ata e tinha a resolução. A resolução apenas não havia sido publicada, por se tratar de uma novidade na legislação, houve esse por parte do Conselho de Trânsito, que não foi publicado, mas já havia, sim, definido pelo próprio conselho e não pelo prefeito. E também não havia ampliação naquele primeiro momento. Naquele primeiro momento era o retorno da área azul nos moldes que tinha anteriormente. Tá? Então, assim, o que aconteceu é que a resolução não havia sido publicada, mas já havia passado pelo Conselho de Trânsito e já havia essa definição, inclusive, registrada em ata.
Obrigado, Bruno. Bom, nós temos aqui na nossa audiência pública o formulário de inscrição para as pessoas que aqui estão que desejam utilizar a fala. Então, eu vou dar oportunidade para que sejam feitas essas perguntas para essas pessoas que aqui estão e se inscreveram. Terão 2 minutos para fazer a pergunta e eles terão 2 minutos para respondê-la. Se acaso ficar alguma dúvida, a pessoa pode novamente se inscrever e voltar a questionar até todas as dúvidas forem sanadas. Tudo bem? Eu só peço que respeitem para que não fiquem dialogando durante as falas por conta do regimento. Então, no nosso formulário de inscrição, o primeiro munícipe é a Michele Oliveira Rodrigues. Ela é daqui de Garça mesmo, se inscreveu. Michele, fique à vontade para fazer o seu questionamento. Se puder, direcionar para quem você queira que seja essa pergunta sua, por favor.
Boa noite. Então, eu vim aqui porque eu sou uma das comerciantes que há muito tempo tenho pedido a Zona Azul para a minha rua. Eu tenho 2 comércios ali na rua Voluntários de 32, uma rua citada pelo Fábio. Tá? Já fui realmente muito prejudicada, porque não tem rotatividade de vaga na frente da minha loja. Já por muito tempo, escutava meus clientes falando que não conseguia chegar na minha loja. Se eu podia levar a mercadoria até a casa deles, porque eles não tinham como parar. Então, assim, diante disso, eu já tinha pedido para muitos vereadores, já tinha entrado várias vezes em contato com o Fábio, pedindo isso, porque realmente estava me prejudicando muito. Diante disso, o que eu queria deixar claro é que, assim, entendo o que os outros comerciantes daqui do centro não estão satisfeitos com a expansão, tá? Só que, assim, o que fica muito claro, muitas pessoas que trabalham aqui no meio, a minha loja é um pouco afastada, eles mesmos paravam lá na frente e acabava prejudicando, até mesmo o pessoal da prefeitura. Hoje, a rotatividade ali é outra, tá? Hoje, meu cliente entra na minha loja já falando, meu Deus, que maravilha parar aqui. Hoje, eu consigo parar perto da sua loja, entrar e comprar. Eu me propus a ser um ponto de venda, está sendo muito legal. Pessoas estão entrando, estão comprando, e eu vejo que está funcionando, sabe? Então, eu vou direcionar minha pergunta para o Cateto. Eu sou um comércio, como qualquer outro, e hoje eu estou comemorando sim, porque isso para mim é uma conquista. Aí eu pergunto para você, é justo para mim, né? O que você acha?
Primeiramente, boa noite, Gisele. Obrigado pela sua presença, tá? Prazer recebê-los aqui. Gisele, veja bem. Michele, desculpa.
Imagina.
Michele, concordo com você. A gente sabe que realmente, a área azul no centro da cidade, o próprio comerciante, para não pagar a área azul, ia nos locais onde fica mais próximo do seu trabalho, e às vezes acabando atrapalhando, no caso seu, a sua loja que fica mais distante aqui do centro. Então, não acho justo, fico feliz por você ter essa rotatividade hoje lá, mas eu vim aqui com um pedido de mais de 200 pessoas que trabalham aqui no centro comercial, e o que é a minha intenção hoje, Michele? A gente poder chegar num bom senso, num consenso, para que as pessoas que trabalham aqui não precisem parar também tão longe. Então, é apenas isso. A gente poder chegar no bom senso aqui com o Gilberto, com o Bruno, para poder atender também esses funcionários que trabalham aqui, Michele. Porque, veja bem, a pessoa às vezes chega às 8 horas da manhã e só sai às 6 da tarde. E você acompanha, com certeza, hoje em dia, Garça está tendo quase um roubo de carro e moto por dia. A gente acompanha as redes sociais, Então, agora, veja bem, o pessoal que muitas vezes trabalha aqui tem um carro que não tem um seguro, né? Então, a pessoa trabalha preocupada o dia inteiro. Então, esse é o intuito. Não é tirar a Zona Azul da frente da sua loja e atrapalhar o seu comércio. Longe disso, não quero fazer isso. Quero, junto com o Bruno, com o Fábio, com os demais vereadores, chegar em um ponto para que nós possamos atender você que tem uma loja um pouco mais distante do centro, mas também ajudar esse comerciante que fica o dia inteiro com o seu carro aqui. Tá? Espero ter respondido sua pergunta. Acho que se ficou alguma dúvida, fico à disposição.
Eu só quero colocar também que vim aqui também só para colocar o meu parecer e agradecer também a todos que comigo também, lutando vários anos, também a gente conseguiu isso. Tá bom?
Legal, Michele. Então é isso. O intuito eu acho que é isso. Uma audiência pública é para que nós, vereadores, secretários, né, os comerciantes, possam trocar essa ideia, né? Então, agradeço a sua presença aqui. Estou sentindo falta de muitas pessoas que, igual você, poderiam estar aqui hoje para dar a sua opinião. Porque é fácil criticar, é fácil chegar aqui e falar do Gilberto, do Bruno e de quem mais. Só que na hora de estar aqui e dar a cara, são poucas pessoas igual você está aqui fazendo hoje, Michele. Então, mais uma vez, fica aqui a minha explanação, que o intuito não é prejudicar vocês, é ajudar. Só que eu também, como vereador, tenho que escutar essas 200 pessoas que aqui assinaram, que estão sendo prejudicadas com essa extensão. Então, o intuito é esse, a gente chegar num consenso aí para poder ajudar a todos, para ficar bom para todo mundo.
Sim.
Tá bom, Michele?
Obrigada.
Antes de dar continuidade nos formulários de inscrição, saliento aqui a presença da vereadora Elaine, que acabou de chegar, e oportunizo a fala, se você tiver interesse. Tá? Então, seja bem-vinda, vereadora. Segundo inscrito, é o nosso comerciante aqui. Primeiramente, obrigado, Eliseu, sempre está presente nas nossas audiências públicas, né, de vários assuntos, então realmente é um cidadão exemplar no nosso município. Parabéns, Eliseu, e oportuna fala por 2 minutos.
Boa noite a todos. Eu, primeiramente, né, eu quero agradecer também a presença toda da Deus também está aqui, que às vezes é difícil ouvir, né? E o que a gente analisa, vamos supor, se a área central foi já decretada, centro, quer dizer, até a menina ali que tem a loja, ela faz parte do centro. A prefeitura também faz parte do centro. Já aconteceu várias vezes de eu estar aqui, pagar a Zona Azul aqui e para pagar alguma coisa na prefeitura. Chegar lá, não tinha lugar. Eu voltava para trás, põe aí e ia de a pé na prefeitura. Então, isso eu achava uma coisa errada. Você entendeu? Agora, vamos supor, a área central, tá certo a Zona Azul, que todo mundo, pela lei, né, concede tudo isso aí. Agora, o alongamento para os bairros, aí é problema sério, viu? Porque isso é uma coisa que fica difícil, né? Às vezes um dono de uma firma ou de uma loja, um funcionário, vai parar aqui 4 quadras para trás para poder, né, vir trabalhar, é um problema, né? Então, mas eu acho que tudo é fácil de resolver. Agora, uma coisa também que eu queria até sobre a cobrança, que a nossa área azul de cobrança, desculpa falar, não está boa organizada, não. Porque eu estou ali no ponto, tem várias lojas que não estão funcionando, tem pessoas que vão na minha banca ali, atrás, eu indico o lugar, não, já fui lá não tem, já fui aqui, não tem. Embora que tenha o sistema de celular. As pessoas que é idoso, aqui todo mundo é jovem, mas as pessoas idosas, as senhoras idosas, vai lá, não tem o celular para apanhar o aplicativo. Corre atrás disso. Então, isso se tornou difícil. Eu quero que, às vezes, alguém aponte um lugar. Aqui perto da área da minha banca aqui, só tem a tabacaria, que eu mando tudo lá. Tem hora que lá está fora de ar. Não, aí estou correndo. Sou um feito barata tonta, desculpa falar. Correndo não tem. Então, eu acho que devia, ao outro lugar que está tendo, faz as partes da Zona Azul, para vender o sistema, e para ficar mais fácil apanhar alguém na rua, porque tem várias cidades que eu vou por aí, e tem a Zona Azul, e tem as pessoas maquininha que passa. Isso aí é fácil. Eu tenho um ponto central aqui, igual a torre da rodoviária, põe uma equipe ali, 1 ou 2 pessoas, todo mundo corre ali para fazer, porque não tem onde comprar o sistema da Zona Azul. Estou sendo franco para você e tem loja que parou... Ah, desculpa.
Fabiano, concede mais um minutinho para o Eliseu poder concluir, por favor.
Alô, acertei. Desculpa aí. E tem loja que parou até de vender o sistema, porque ele vende, tem direito de todo mês ele pagar e ganha a porcentaginha, né? Se ele não pagar naquele dia que tem que pagar, ele paga uma multa. Que teve loja aí que pagou R$150 de multa. Então não compensa, então nem a loja fazer isso aí. Porque se ele já ganha a porcentagem e o trabalho, a pessoa vai lá para apanhar R$1, aí perde vender 10, 15, 20 reais, ganhar por causa de R$1. E tem pessoa que chega, não, quero aí, senão vai ser multado, isso aí tudo. A gente passa tudo por isso aí. Então eu acho que tem que ter alguém que faça alguma coisa para ter mais vendas e localidade. Põe uma placa a cada quarteirão, para a pessoa olhar lá e falar assim, loja tal. Não tem placa, não tem nada. O povo fica correndo na rua perdido com medo de ser multado. E de fato, é multado porque não acha lugar de... Essa é a minha palavra. Se desculpa aí que eu tinha de falar. Obrigado. Viu?
Obrigado, Eliseu. Alguém gostaria de responder? O Eliseu?
Eliseu, obrigado aí pela sua participação. Acho que é sempre importante a gente poder ter essa oportunidade para esclarecer as dúvidas, principalmente dos usuários da área azul. É importante a gente destacar que o ponto de venda, hoje, ele recebe durante o mês um exemplo. Ele recebeu durante o mês de setembro, no fechou o mês, a prefeitura emite um boleto para que ele pague no dia 10 de outubro. Então, se você for analisar, ele ainda tem 10 dias aí para poder estar efetuando o pagamento do que ele arrecadou, do que ele vendeu de ticket da área azul. E aí, se ele não pagar no dia 10, consequentemente, existe uma multa, né, uma penalidade por não ter efetuado no dia correto do vencimento. Isso, acho que é qualquer boleto que você não pagar no dia, acaba tendo juros e correção, sim. No próprio boleto vem mencionado que o não pagamento na data do vencimento vai acarretar multa e juros. Então, assim, é um acordo que a gente assina, né? A gente tem o termo de credenciamento das empresas que se tornam pontos de vendas aqui na cidade. E, enfim, aí aquelas pessoas que não efetuam o pagamento, consequentemente, a gente não vende mais, corta, né, a liberação, suspende o convênio até ela regularizar. Em relação aos pontos de vendas, hoje, com a ampliação dos locais que tivemos recentemente, nós subimos para 50 pontos de venda aqui na cidade. Tá? Foram 17 que se credenciaram só com esse aumento. Então, são 17 estabelecimentos, Lucas, que é importante conversar com eles e entender. Né? Falar assim, ó, para você foi bom, não foi esse aumento? Porque eu tenho certeza que, assim como a Michelle deu o depoimento dela aqui, esses outros também ansiavam que tivesse uma ampliação, porque os estabelecimentos dele acabava sendo prejudicado. Então, era isso que eu queria esclarecer aí pro Eliseu.
Obrigado, Bruno. Bom, por favor, Fábio.
Eliseu, obrigado pela presença, Eliseu. A Michelle, primeiro, Michelle. Obrigado, viu? Eu acho que ali, eu fico até chateado de ter que vir aqui, porque... Aquele ponto lá é muito mais uma conquista do que um problema. Eu cansei de pedir Zona Azul lá porque eu sabia que era necessidade sua, não tinha como parar. Ali era muito difícil. Obrigado. Eu não quis citar seu nome e a sua loja porque eu não sabia se você ia ficar confortável. Como você quis falar, obrigado por ter participado. Tá bom? Obrigado mesmo. Eliseu, a associação, para ajudar... Até o presidente Mauro já me autorizou a fazer umas bandeiras com o símbolo da Zona Azul, que a gente vai entregar lá na secretaria do Bruno. E vai ser colocado, disponibilizado em cada ponto para que eles possam fazer isso. Da mesma maneira que vai ter essas bandeiras do Brasil, nós vamos preparar umas bandeiras, tudo, deixar tudo pronto. A base, o caninho entregar pronto para que eles possam colocar nos pontos de venda para que da rua ali, parou o carro, você olha, você vai ver lá a bandeira da área azul para poder adquirir a sua hora. Para aqueles que não compram, claro, no aplicativo, que é muito mais fácil, mas a gente sabe que tem gente que tem dificuldade. Tá bom?
Obrigado, Fábio. Dando sequência ao formulário, o cidadão Samuel Cícero de Souza, o Samuel Bagunça.
Boa noite a todos. Vixe, estamos aqui alto para falar. Gente, dá licença, eu vim com um pensamento para falar sobre a Zona Azul, mas eu me decepcionei com o que eu estou vendo aqui. Cateto, com todo o respeito, você falou para mim que 200 comerciantes reclamaram e eu não vejo isso aqui. A voz do povo é a voz de você, o momento de vocês liberar a palavra, cobrar. Se vocês são contra, vocês estão perdendo hoje. Desculpa falar dessa maneira, mas eu já vou papo reto pro povo. Eu acho que o momento de vocês vir aqui reclamar, olha, eu sou contra a Zona Azul, mas vocês não estão representando a classe. Tem 3, 4 ou 5 representando a classe. Eu vim com outro pensamento. Da mesma forma que você fez uma pesquisa, eu também fiz. O dia fazendo pesquisa e me decepcionei. Eu acho impossível você querer ir contra um projeto se vocês não dão uma cara a tapa. Vocês que eu falo são os comerciantes que estão sendo prejudicados, que estão achando que não é viável a Zona Azul. E agora eu mudei de opinião, acabei de falar para o Eliseu. Então, como eu sou um cidadão, eu não tenho medo de falar com a população, porque eles têm que ouvir uma verdade, porque essa Câmara Legislativa é o poder maior da cidade. É maior que até o prefeito. Porque todos os projetos que o prefeito faz têm que passar por aqui. Aqui que é aprovado. Por maioria de voto ou por unanimidade. E eu não vejo isso hoje aqui. Então, eu tomei um banho, não sou comerciante, sou apenas um freteiro que trabalho o dia todo e faço trabalho de social na minha cidade. E me decepcionei com os comerciantes. Então, parabéns a vocês, que vocês corrijam, no caso aí, o prolongamento, que tá, a extensão, que nem o Eliseu falou, que tem locais que não se pode aderir à Zona Azul. Fica a cargo de vocês, mas parabéns, cobrem mesmo Zona Azul, porque a população merece, o comerciante merece ser cobrado, porque vocês não representam a classe de vocês. Eu vim para falar um outro pensamento, gente, desculpa a minha maneira. Elaine, Fabinho, Policinone, dá mais um minuto
para Fabiano, mim, deixa um minuto para ele terminar, por favor.
É meu amigo, cara. Então, eu acho assim, tem que ter mais força. Quando você não quer que algo seja aprovado pelo Poder Legislativo, que compareça a Câmara, seja com Zona Azul, seja qualquer tipo de projeto. Porque o povo de Garça é muito acomodado. Ele só fica reclamando em Facebook, reclama para vereador, reclama para mim, mas não está presente aqui no momento. Então, desde já, parabéns a vocês. Eu sou favorável agora à Zona Azul, não sou mais contra. E queria pedir para o Fábio, por gentileza, uma resposta. Quantos comerciantes tem na cidade de Garça? Você pode me responder depois. E, senhor Gilberto, boa noite ao senhor, meu amigão. O que é feito com o dinheiro da Zona Azul para ser repassado para a população, para ele saber o que é, onde é gasto o dinheiro, tá bom? Obrigado a todos, desculpa a maneira de eu falar, mas é isso daí. Para mim foi um tapa na minha cara aqui hoje. Obrigado.
Obrigado, Samuel. Bom, antes de o Cateto pedir a palavra para responder o Samuel, ele também solicitou uma informação do Gilberto, gostaria apenas de fazer mais uma vez o mesmo comentário. Hoje nós estamos com um centro em funcionamento, inúmeras lojas estão abertas e muitas das pessoas que assinaram esse abaixo-assinado estão trabalhando hoje. Infelizmente, teve conflito de datas e muita gente que tem interesse está trabalhando, inclusive funcionários que não podem sair do trabalho agora no período noturno para estar vindo na audiência, tá? Apenas para salientar aí em relação aos comerciantes. Cateto.
Samuel, boa noite. Prazer tê-lo aqui conosco. Não, realmente, Samuel, eu também gostaria que tivesse mais pessoas. Concordo com o Pedro, né, em partes. Porque por mais que o comércio está aberto, eu acredito que pelo menos o proprietário, representando seus funcionários, poderia estar aqui nessa noite com a gente, Pedro. Mas é minha opinião, tá, meu amigo? Eu acho que poderia ter mais gente aqui. Poderia ter mais gente aqui, sim, para poder questionar, mas como eu fui escolhido aí por essas pessoas para trazer esse documento, essas assinaturas, Depois eu vou deixar uma cópia com o Gilberto, vou deixar uma cópia com o Bruno, com o Fábio. E o intuito hoje, realmente, o Samuel, é a gente poder ajudar esses funcionários que trabalham aqui no centro. Né? Poderia ter mais gente, infelizmente o comércio aberto atrapalhou, mas vou manter aqui o foco, vou passar essas informações aos secretários aqui da pasta, à SIG, para que a gente possa, sim, né, dar uma, pelo menos uma estudada em alguma forma para poder ajudar o pessoal que trabalha aqui no centro. Mas, parabéns, Samuel, é isso que você falou, a gente precisa, o vereador aqui sozinho não tem a força, o vereador junto com o povo, a força fica, né, fica mais forte. Tá? Mas obrigado aí, Samuel. Obrigado aí pela sua presença.
Gilberto.
Bom, respondendo à pergunta do Samuel, com relação ao que é feito com esse dinheiro. Quando foi reimplantada a nova área azul digital, foi criado também um Conselho Municipal de Desenvolvimento. Esse conselho é formado por pessoas da sociedade, representantes das sociedades, esse conselho é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento, à Secretaria do Bruno, que pode informar melhor onde é que está sendo investido, onde é que vai ser investido esse dinheiro. Tá bom? Não faz, o Departamento de Trânsito não tem vínculo com a arrecadação. Mas o Bruno tem, ele vai responder. Tá bom?
Bruno, por favor.
Essa nova legislação que regulamenta a área azul aqui na cidade criou, como o Gilberto disse, o Fundo de Desenvolvimento Econômico aqui do município. Então, todo o recurso arrecadado com a venda da área azul, ele vai para esse fundo, tá, que está lá guardadinho, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico aprova em que vai ser investido esse recurso. Nós vamos marcar uma reunião agora, ainda esse mês, para a gente definir aonde que vai ser investir esse recurso. A sugestão que nós levaremos, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai ser investir esse recurso nos enfeites de Natal aqui no Centro Comercial da cidade. Tá? Esse vai ser uma sugestão nossa. Se o Conselho vai aprovar ou não, aí é outra história. Se eles trouxerem algum projeto, alguma outra ideia para se investir o recurso, que também não precisa ser na totalidade, investir em enfeite de Natal, a gente pode, por um exemplo, investir em melhorias, né, aqui na área central da cidade. Então, mas isso quem define é o próprio conselho formado por pessoas da sociedade. Então é importante a gente dizer que como que muda, né, a prefeitura hoje, o conselho decide muitas coisas. Não é o prefeito, o secretário ou alguém da prefeitura, mas sim um conselho formado por pessoas da sociedade. Por isso a importância das pessoas participarem e serem conselheiros aqui no município. Nós temos conselho, gente, de tudo quanto é assunto. Tudo quanto é assunto. E hoje o conselho tem muita força e muito poder para definir o rumo da nossa cidade.
Obrigado, Bruno. Bom, eu tenho aqui também o Albino. O Fábio? Opa, Fábio, perdão. Por favor.
Imagina, o Samuel. Hoje eu vejo sua indignação, mas isso é comum, tá? De a gente marcar uma reunião, você esperar para decidir e chegar e tá dessa maneira, as pessoas não participarem. Como a gente decide o calendário do comércio e depois as pessoas reclamam, por que vai abrir à noite? Amanhã é feriado. Vai pouca gente e essas pessoas decidem pelas outras que não vão. Então, eu entendo a sua indignação. É isso que está acontecendo hoje. Ele esperava isso. Talvez o comércio não esteja tão aberto assim. Tá? A maioria do pessoal é quem vende roupa para criança ou artigos para criança. Então, é porque as pessoas realmente não se encaixam, não se interessam. Você perguntou quantas lojas tem no centro. No centro da cidade, a gente tem uma média aí de 300 comércios no centro. Tá? Então daria para estar lotado, que tivesse 30 pessoas aqui. O Eliseu veio porque tinha interesse, a Michelle está aqui porque era de interesse dela. E tenho que falar do Bruno, que ele disse que os conselhos têm força, e tem, que eu participo de alguns conselhos. E realmente, tudo isso é passado pelo conselho. E eu faço parte, representando a SIG, do Conselho de Trânsito também. Foi lá que eu consegui colocar a solicitação da Michele, que já vinha há muito tempo. Gente, ali é necessário. Então a gente vê essa situação. Mas sabe onde encaixa isso que você diz? Se nós tivéssemos uma área próxima e a gente falasse assim, ó, vamos fazer um estacionamento para quem trabalha na área central, que é isso que o pessoal está buscando. Um lugar para estacionar e poder trabalhar. Infelizmente nós não temos essa área para esse pessoal no momento.
Obrigado, Fábio. Balbino, gostaria de utilizar a palavra? Obrigado, Balbino, pela participação e pela presença. Então, seguindo aqui, nós temos agora a Marcia Ativo. Uma observação, Marcia Ativo, tem vez que nós temos sessão aqui na Câmara, um vereador falta e a Marcia não falta. Então, essa vem mais na Câmara que alguns vereadores.
Posso falar, né?
Sabedoria. Sim, Marcia, seja bem-vinda.
Gente, boa noite a todos. A minha pergunta é para o Gilberto, mas eu acho que o Bruno vai querer responder. Ô, Gilberto, é o seguinte, para o carro na cidade, entra na loja, compra, aí ficam os funcionários, né, da Zona Azul, Área Azul, a mesma coisa. Eu te pergunto, multa a pessoa, quem que multa a pessoa? Quem multa o motorista?
Ô, Marcia, poderia concluir a pergunta toda para eles poderem responder, tá?
Sim. Para o Gilberto, eu já perguntei.
É só isso.
Pessoa, né? Para o carro. Eu quero saber quem que multa. Se é o funcionário ou se chama a polícia militar. Que faz a multa.
Obrigado, Marcia.
Marcia, só relembrando. Essa lei foi muito bem elaborada. Parabéns aos vereadores que fizeram as emendas, fizeram os adendos aí e colocaram aqueles 15 minutos de tolerância, que em princípio eu achava meio esquisito, mas foi a melhor coisa que vocês fizeram. Porque hoje o fiscal é o fiscal de trânsito, tá? Que faz a autuação. Ele verifica o veículo, fotografa, filma, né? E vai para o sistema. O sistema verifica o horário que esse veículo foi fotografado e ele espera os 15 minutos para mostrar para o fiscal que aquele veículo não regularizou a situação ou que ele regularizou a situação. Se ele regularizou, beleza, ele vai para a relação dos veículos que estão normais. Os que não regularizaram em 15 minutos, entra para a relação dos veículos passíveis de autuações. Então é dessa forma que é feito, e é feito pelos fiscais do Departamento Municipal de Trânsito. Tanto pode como deve. É obrigação do fiscal fazer a fiscalização e autuação dos veículos que estiverem irregular. Tá bom? Respondi?
É importante frisar, Márcio, também que o fiscal tem poder de polícia no município, tá? O mesmo poder que a polícia tem de fazer autuação, o fiscal também tem através do Conselho de Trânsito, através do Departamento de Trânsito, e eles são capacitados para isso, inclusive com cursos e capacitação, e também por lei, eles têm esse amparo legal. Bruno?
Você falou que eu queria falar, então eu vou falar. Não, é só para esclarecer justamente essa questão da fiscalização, né, Gilberto? É importante a gente dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela fica com a gestão da área azul, né? Então, qualquer problema que a pessoa tiver com o aplicativo, com a compra de créditos, enfim, qualquer dúvida, né, que a pessoa tiver, ela pode estar procurando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Caso ela tenha sido notificada ou autuada, aí ela não adianta ir lá na secretaria, mas sim no departamento de trânsito. Caso ela se sinta lesada, ela pode, né, Gilberto, dentro do prazo legal, entrar com recurso, enfim. Então é importante distinguir. Uma faz a gestão e a outra faz a fiscalização. Tá? É importante a gente definir isso para que as pessoas não percam tempo, né? Não... Enfim. E essa questão da notificação dos 15 minutos, é importante a gente reforçar também que a pessoa, ela tem, se ela for notificada, ela tem 15 minutos, igual o Gilberto disse, para regularizar. Ela não pode simplesmente pegar o carro e sair. Ela vai ser autuada se ela fizer isso. Ela precisa regularizar. Obrigatoriamente, se ela for notificada, ela tem que colocar a área azul dentro de 15 minutos. Se passar, se for 16 minutos, ela é passível de multa, igual o Gilberto disse. Tá? Então, tem que esclarecer isso.
Oportunizo a fala dos vereadores agora, por favor. Fabinho?
Bom, primeiramente, boa noite a todos presentes, presidente, as autoridades competentes aqui. Bom, eu só queria fazer uma colocação. O seu Eliseu, ele fez uma colocação correta. Não tem. Você falou que tem 50 pontos. Eu quero ir com você em um por um. Não tem. Desculpa, mas não existe isso. Você pode ter cadastrado no teu celular. Mas se você for comigo na loja, você não consegue comprar. Eu sei porque eu faço uso assim. Eu prefiro ir na loja comprar. Tá? Eu tenho dois celulares, mas eu não tenho um aplicativo no meu aparelho. Então, presta atenção. Eu acho que isso tem que ser regularizado, sim, como disse o Fábio. Tem que ser posto uma bandeira, regularizado, certinho. Porque hoje você vai no lugar, ele é ponto. Amanhã ele não é mais. Seu Eliseu não falou besteira. A grande preocupação é o quê? Bom, eu não votei a favor nem de que se tivesse a Zona Azul. Eu fui contra. Tudo eu votei contra. Eu odeio Zona Azul. Eu largo meu carro lá perto da Unicesumar, da Dinâmica. Dificilmente eu paro no centro. Então, veja bem. O que que acontece? A preocupação dos comerciantes e quem trabalha aqui. Foi dito que tem 300 comércios. 200 assinaram contra. Ah, mas não estão aqui hoje. Não interessa, a assinatura está aí, é só vocês lerem o nome de quem está aí. Agora, eu acho que tem que ser sim revisto, conversado, discutido. Quanto à situação em volta da prefeitura, seu Eliseu colocou correto. Ali é centro. Demorou para ser posto Zona Azul. Parabéns. Certíssimo. Tem que pagar a Zona Azul. Agora, eu não entendo. Daqui a pouco o funcionário que vem trabalhar na cidade, ele vai largar o carro dele aonde? A preocupação é o quê? Fabinho, eu trabalho até às 6. Até eu fechar o caixa, até eu sair da loja, é 7. Roubaram o meu carro. Estouraram o meu vidro. Roubaram o que tem dentro. E aí, o que eu faço? Eu recorro a quem? É esse o questionamento que a gente tem recebido. Vocês entenderam? O problema não é, ah, vai aumentar a Zona Azul, nós vamos ter que pagar. O problema é onde eles vão deixar esses carros. O Fábio colocou certo. Mas nós não temos condições de fazer um estacionamento para isso. Para que isso ocorra. É impossível. Lugar nenhum. Só que o problema é o quê? O Gilberto fez uma colocação que até eu queria explanar a colocação do Gilberto. Se estiver dando meu tempo, aí você aumenta um pouquinho, por favor. Porque assim, o Gilberto falou que recebeu reclamação. Tá, aí foi lá e vai pôr a Zona Azul. Ah, porque o pessoal da Zona Azul do centro migrou para onde não havia Zona Azul. Tudo bem, agora vai ter Zona Azul lá. Aí o povo vai migrar lá pro lado do Fazendão. Aí vai ser Zona Azul lá também? Vai descer? Eu só queria fazer essas colocações, não estou direcionando para ninguém. Eu estou direcionando para os três, para que tomem as providências o mais rápido possível. Por quê? Porque está ficando difícil. A gente que é vereador é quem escuta. A população não vai chegar em vocês e falar. Eles vão chegar na gente e vai falar, vereador, faça alguma coisa. O meu comércio está passando por isso. Entendi a colocação da nossa amiga ali do fundo, que tem a loja no centro. Só que tem comerciantes que não têm loja no centro. Por quê? Já para que não paguem a Zona Azul. E agora, com esse aumento da Zona Azul, que vai estender a expansão, vai haver essa expansão, eles estão muito preocupados. Porque são situações que a pessoa não vai parar ali para ficar 20 minutos, vai fazer um curso. E aí? Obrigado, boa noite.
Alguém gostaria de colocar?
Em relação aos pontos de vendas, vereador, no próprio aplicativo a gente tem a relação de todos. Na verdade eu contei aqui, tem 44, está faltando 6, que eu acho que a gente está credenciando as pessoas essa semana. A gente credenciou bastante gente e ainda não entrou aqui. Então os pontos de vendas estão aqui. Eu acho que você pode pegar essa relação e ir um por um. Né? Se alguém não estiver vendendo, aí você pode nos informar que nós vamos conversar com esse ponto de venda para entender por que, que eles não estão vendendo. A relação é pública. Isso sem contar que na frente de cada estabelecimento tem uma placa de indicação que agora, com essa parceria com a SIG aqui, a gente vai reforçar essa visualização, né? Mas a gente pode pintar de azul a loja, que a pessoa muitas vezes não enxerga que ali é um ponto de venda, né? Em que pese, a gente tem um aplicativo que facilita muito a pessoa poder comprar o ticket da área azul. Uma coisa que é importante a gente frisar é qual que é a importância, qual que é o objetivo da área azul? O objetivo da área azul é oferecer vagas para que o consumidor possa estacionar com facilidade e consumir no nosso comércio. Esse é o objetivo da área azul. Porque eu sei que 200 pessoas estão insatisfeitas com a ampliação que nós tivemos. A ampliação que nós tivemos foi mínima. Foi mínima. Foi naquelas ruas onde há comércio, onde tem a dificuldade das pessoas estacionarem realmente. Eu sei que tem essas pessoas, respeito a opinião delas, porém, nós precisamos entender. O objetivo da área azul não é ofertar vaga para o consumidor? Ou é ofertar vaga para o trabalhador? A gente precisa definir isso. Porque se for para ofertar vaga para o trabalhador, tudo bem, a gente cancela a área azul e não tem mais. Agora, o objetivo é o consumidor. A gente tem que pensar no consumidor. Quantas vezes vocês não rodaram aqui na cidade sem achar vaga? E agora com a área azul você acha. Qual que é o sentimento? Vocês, tenho certeza que todo mundo aqui já falou, nossa, nem acredito que tem vaga aqui na frente dessa loja. Então, a gente precisa entender.
Deixa ele terminar, Fabiano, só um minutinho.
A gente precisa entender que o objetivo da área azul é ofertar a vaga para o consumidor e organizar o trânsito. Agora, se a gente for discutir o direito do trabalhador poder estacionar na frente do estabelecimento dele, aí tudo bem, é outra discussão. Eu acho que respeito a opinião das pessoas, mas a gente precisa olhar para o lado do consumo. As pessoas precisam consumir no comércio, precisam comprar aqui em Garça, precisam estacionar com facilidade. Uma pessoa que vai comprar aqui no nosso comércio não fica mais do que 2 horas estacionado. Então a gente precisa olhar para essa pessoa, porque é isso que importa para a gente, gerar renda, gerar consumo e gerar emprego aqui no centro comercial da nossa cidade.
Fabinho, quando eu disse aí que o pessoal precisa, o que eles estão buscando é uma área de estacionamento. Por quê? Eu já recebi um projeto, inclusive, da igreja, para se fazer um estacionamento numa parte em volta da igreja. Só que esse estacionamento, ele seria particular e seria cobrado. Então, quer dizer, já tem a zona azul. Aí eu abro uma área de estacionamento nas partes que sobram da igreja. Para isso ser viável, talvez seja mais caro que R$1, que é a zona azul. Então, é um projeto que, olha, nós não levamos nem à frente. Se tivesse uma área, por exemplo, se ali embaixo não fosse praça, porque também eu acho que não dá para destruir uma praça e fazer um espaço para todo mundo estacionar. Se fosse uma área que tivesse ali degradada, gente, vamos arrumar, faz um projeto, a Câmara envia o prefeito, faz um projeto, faz ali uma área onde as pessoas possam estacionar, seria válido, é isso que eu digo. Mas do jeito que está hoje, embora as pessoas reclamaram e também concordem, fica difícil, mas as coisas vão mudando, vão crescendo e a gente precisa achar soluções. E essa solução que eu vejo hoje, que eles estão buscando, é onde estacionar, nem é por conta da Zona Azul. Eles querem um espaço para eles estacionarem e Garça não tem. Eu gostaria, eu vejo muitas cidades que têm ruas ou têm espaços que a prefeitura, a associação consegue enfeitar, fica bonito. Eu queria um espaço desse também no centro da cidade. Garça não tem. Para a gente fechar um espaço, fazer uma passagem de Natal bonita. Nós não temos. Aqui a cidade não permite isso. E é isso que eu vejo que eles estão buscando hoje. E que o que eu esperava era isso também, uma solução. Gente, ó, eu tenho uma ideia para fazer isso e isso. Em tal ponto ali, se mudar, vai ficar bom. Aí sim, acho que a gente podia ajudar mais efetivamente.
Obrigado. Elaine?
Boa noite a todos, à comissão, presidente, vereador Capeto, a todos os que aqui estão representando o diretor de trânsito, de gestão, de desenvolvimento, né? A SIG, e também peço... que eu fico feliz quando essa Câmara tem pessoas representando, fazendo a representação de suas classes. Também peço desculpa aí pelo meu atraso, eu tive um compromisso, cheguei um pouco atrasada e perdi um pouquinho o sentido preliminar da explanação, que é muito importante para a gente se direcionar. O que eu percebo é que toda mudança traz dificuldade. E nós estamos numa cidade, houve uma mudança. Nós precisamos progredir, a gente precisa crescer como cidade. Uma cidade que não tem zona azul é uma bagunça. E eu me lembro perfeitamente que para eu estacionar meu veículo aqui, para entrar numa loja, era difícil, quando não havia zona azul. Os funcionários das lojas que precisam, que vêm até ao centro com seus veículos, precisam encontrar um local seguro? Sim, precisam também. Mas a prioridade aqui do nosso centro comercial é justamente mostrar facilidade para aquela pessoa que vai usar o comércio. A questão da expansão. Eu ouvi também muitas críticas a respeito da expansão. Peço até que reavaliem algumas condições aí dessa expansão, porque às vezes a gente precisa dar um passo para trás, retrocede e depois avança. Porque eu acho, sim, interessante a Zona Azul para nós aqui em Garça. Se eu sair daqui e for a Marília, eu vou encontrar a Zona Azul. Se eu for estacionar num estacionamento particular lá, eu também vou pagar. Então, a gente percebe que são mudanças para melhorar a nossa cidade e que, às vezes, as pessoas são resistentes a essas mudanças. Hoje, a gente teve aqui dois posicionamentos. Um a favor e outro que trouxe os pontos críticos da instituição da Área Azul. E como é uma mudança, a gente precisa discutir alguns pontos que ficaram em aberto, como a questão de encontrar um meio para que a pessoa encontre um ponto para se fazer a compra desta Zona Azul. E pessoas volantes na rua, com algum tipo de equipamento tecnológico, até fornecido pela prefeitura, isso ajudaria também. Porque eu me lembro que uma cidade que eu visitei tinha pessoas ali. Eu estacionei meu carro, era por aplicativo, e tinha alguém que, quando viu eu estacionando, veio me ofertar a questão do horário. Outra parte também que eu até reclamei dos questionamentos que eu participei é a questão dos 30 minutos, que é importante vocês repensarem na questão dos 30 minutos. Que às vezes você vem, só vai pagar uma loja e sai e você não quer ficar uma hora no centro comercial. Então, são situações que eu coloco aí, acho interessante. Eu sou a favor da Zona Azul, porque nós precisamos evoluir, a gente precisa ter essa parte transicional. Hoje a gente era uma cidade pequena e a gente está tentando progredir para a gente crescer a cidade. E isso faz parte do crescimento de qualquer cidade. Não é porque a Garça seria diferente. As minhas colocações por enquanto. Obrigada.
Vereador Marquinho.
Boa noite Gilberto, Bruno, Fábio, boa noite a todos. Meus são três pontos aqui. Primeiro com a SIG, né? Os associados, eles pagam todo mês a mensalidade. Muitos comerciantes têm questionado aí que não vem por parte da SIG. É parte de segurança no comércio aí. O Bruno comentou que uma sugestão, ele apresentou uma sugestão que vai ser analisada e tal, a respeito dos enfeites de Natal do final do ano. Poderia usar esse dinheiro da Área Azul para investir na segurança e vigilância aí para o pessoal do comércio. Isso aí é um ponto. Visto que tem muitas lojas ali que receberam pedrada, pesada, foi quebrado alguns pares do comércio e nada foi feito, não tem vigilância relacionada a essa parte para os comerciantes. Então, a conversa entre a SIG e o Bruno, pegar esse dinheiro e, investir em cima da parte da segurança. É um ponto a ser analisado a ser visto. Outra coisa, os comerciantes. Vou falar um pouco dos comerciantes, cada um tem seu posicionamento. Comércio, eu estava observando o comércio, tem um tanto legal de gente aí, pessoal movimentando. E o comerciante sofreu muito, ficou fechado, né? O Dória mandou fechar tudo aí, principalmente o prefeito nosso atual, colaborou muito por isso aí, e não foi junto com o comércio ficou fechado, isso aí vale ressaltar. Será que esse é um dos motivos também do comerciante não estar aqui, de repente, nessa noite, tem locais aí, que é um comerciante ali que ele puxa a loja, e de repente ele está vendendo aí para pagar o funcionário, pagar o aluguel dele e tudo mais, de repente não pôde estar aqui. É um ponto. É lógico que tem outros que, de repente, tem funcionário, puderam deixar funcionário ali e veio e está aqui. O motivo é que, quando teve a audiência
sobre o pessoal de situação de rua, muitos comerciantes estiveram aqui. Era uma data diferente. Agora, tem que analisar o ponto. A época do Covid, tantas situações, e de repente tem comerciante que está passando dificuldade, está agora lá, garantindo o pão nosso de cada dia, vendendo agora à noite, visto que o comércio tem uma mobilizada boa por causa do feriado de amanhã. Bom, esse é um ponto. Bom, é isso aí mesmo. Obrigado, boa noite.
Obrigado. Alguém gostaria de responder, o vereador? Não? Só deixa eu concluir, então. O Fábio gostaria de responder, Márcia, a colocação do vereador Marquinhos. E aí, faz a inscrição, então. Por favor, Antônio, a gente abre mais uma vez. Sim, mas é bom participar, Márcia, para você colocar, tá? Fábio?
Tá. Ô, Marcelo, obrigado. É isso mesmo. Mesmo porque tem muita gente que não vende nessa área para crianças. Então, não é o segmento dele. E ficar aberto tem que pagar funcionário. Fica caro, tem custo. Então, quem está aberto é porque está no momento e precisa vender. E tem produtos, artigos para as crianças. Tá? Sobre os associados, hoje estou aqui, ó. Um radinho aqui, nós temos segurança em todo o centro comercial. E isso aí você pode buscar em qualquer associação, em qualquer cidade. Nenhuma associação comercial faz isso. Tá? Ninguém põe um segurança no centro comercial. Nós temos aqui brinquedos, nós temos um trenzinho aqui. Então, aqui em Garça faz um trabalho diferente, muito diferente. As pessoas às vezes buscam muita coisa atrás da associação. Por exemplo, segurança. E tem gente que já ficou bravo comigo. Pô, minha loja foi assaltada 3 vezes. Mas, lembrando, eu sou associação comercial, como vocês são vereadores, e nós temos a polícia militar. Isso é um trabalho para a polícia militar. O que, que a gente faz? A gente ajuda mensalmente com as câmaras de monitoramento, que foi isso que a gente foi buscar para trazer maior segurança a todos do comércio. E não só do comércio, porque as câmaras ajudam a cidade toda. Chegamos a fazer um levantamento, tá, para ver quanto custaria essas pessoas andando no centro da cidade. A gente teria que ter... quantos seguranças à noite, fiz o levantamento. Para a associação, nós não temos condições financeiras. E aí é um risco, é porte de arma, ele vai andar armado, ele não vai. Nós não temos essa condição, nós somos apenas uma associação comercial. Esse dinheiro que vai arrecadar a Zona Azul e com o Bruno, aí tem que ver, mas a associação não tem condições de colocar segurança. Aí, segurança... diária, aí é com a polícia militar.
Bruno, sim, pode. Só que eu gostaria apenas de lembrar que a nossa audiência pública tem um direcionamento, que é para o aumento da área. Tá? Eu não quis ser indelicado de interromper ambas as falas, mas vamos tentar manter, tá? Nós já vamos partindo para o... Acredito que é um assunto que já foi explanado, quase todos que estão aqui já utilizaram a fala, nós vamos passar para as considerações finais. Você fica, como ele já teve a oportunidade dele de colocar, você quer colocar o contraponto, mas voltaremos após a fala do Bruno para o assunto da nossa audiência, por favor.
Vereador, tocou nesse assunto da segurança, né? É um assunto que já tivemos audiências públicas, já foram discutidos, e eu entendo que, em que pese, né, a gente ter alguns furtos que acontecem aqui na nossa cidade. Nós temos um projeto muito importante e muito interessante que tem trazido muito resultado, que é justamente a questão do monitoramento. Nós temos aqui mais de 100 câmeras espalhadas na área central e nas principais vias da cidade que contribuem e muito, né, Fábio? Fábio sabe, porque a SIG é parceira, ela também aporta recurso para a gente poder manter esse sistema em funcionamento. E por mais que aconteça esses furtos, muitas vezes eles são solucionados por essas câmeras, por imagens dessas câmeras. E não só esses furtos aqui no comércio, muita coisa. Quantos veículos apreendidos não são pegos por essas câmeras? Só que ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo disso. Porque passa diariamente mais de 4 mil veículos nas entradas da cidade por dia isso. Muitos desses veículos são roubados e a polícia intercepta. Então a gente precisa destacar aqui esse trabalho que é feito, que as pessoas muitas vezes não veem, né, só vem aquilo que interessa para elas, e dizer que a associação comercial faz muito em contribuir para esse projeto, porque não é papel dela. O papel de garantir segurança é do Estado. O governo do Estado tem que garantir a segurança no município. Não é a associação comercial, não é a prefeitura. Mas é óbvio que nós fazemos um pouquinho além do que a gente tem que fazer. E nós contribuímos para esse projeto aqui, para a área central da cidade. Agora, a gente não tem, no Brasil, eu acho que até no mundo, pessoas para ficar fiscalizando loja por loja, um cara que entra em menos de um minuto. Ele entra, rouba, sai, vai embora. A gente não consegue evitar isso. Mas a gente consegue pegar o cara. A polícia consegue ir atrás dele por identificação das câmeras. Então, o que a gente pede para as pessoas é que reforcem o sistema de segurança do estabelecimento. Coloca alarme, coloca câmera, coloca fechadura, enfim. Faça o possível. Infelizmente, é a realidade do nosso país. Não é a realidade de Garça, né? Do nosso país. Então, só queria fazer essa colocação. Que a gente tem um projeto que funciona e que traz resultado para a segurança aqui do nosso município.
Obrigado, Bruno. Márcia Tio.
Minha amiga mandou uma resposta aqui, que ela está assistindo, né? Porque ela trabalhou até 7 horas, está cansada. Ela falou para mim falar que os comerciantes já sabem que foi decretado. Então, para que eles vão vir aqui se já está tudo... Vai ter cobrança, aumentou a área azul. Para quê? Já foi decretado, a cobrança não vai tirar mesmo. Por isso que eles não vieram. Por causa disso.
Obrigado, Márcio. Bom, dando início ao nosso encerramento, vamos passar para as considerações finais. Começo com o Lucas. Suas considerações, vereador.
Bom, gostaria de agradecer ao Bruno, ao Gilberto, ao Fábio, por ter aceito o meu convite, o nosso convite de estar aqui esclarecendo as dúvidas. Quanto a Márcia, a sua amiga que respondeu, eu discordo, porque eu acho que se viesse mais gente aqui, o povo junto tem a força, sim, para reverter a situação, tá? Então eu discordo. Eu acho que quanto mais gente aqui, a gente conseguiria ter uma visibilidade maior. Mas mesmo assim, eu gostaria de entregar, eu vou deixar a entrega aqui para o meu amigo Gilberto, o abaixo-assinado com as 200 assinaturas, aproximadamente, tá, Gilberto? Acho que eu não contei uma a uma, mas por cima aí tem umas 200 assinaturas. E o foco dessa convocação da audiência pública realmente foi esse, Gilberto, Bruno, Fábio, poder ajudar o pessoal que trabalha no comércio, que tem colocado seus veículos bem distante. Então, Gilberto, Fábio, Bruno, gostaria, em nome dessas pessoas que me procuraram, que tivesse um possível estudo, Gilberto, para a gente poder ajudar essas pessoas que trabalham no comércio. O Fábio fez uma colocação de ter um local próprio. Eu sei, Fábio, que é difícil, não tenho dúvidas que é difícil, mas pelo menos a gente tentar fazer um estudo, bolar uma forma de poder ajudar essas pessoas, tá? Agradeço demais aos vereadores que, através do meu convite, aqui estão presentes. Obrigado, Marquinho, vereador Elaine, Fabinho. Obrigado, Pedro. Eu sei que o Pedro tinha um compromisso e me atendeu, assinou junto comigo. Obrigado. Aos demais, eu sei que todo mundo tem seus compromissos, mas vocês que vieram, obrigado. Seu Eliseu, Michele, Samuel, pessoal que esteve aqui presente, os funcionários da casa. Fica aqui um muito obrigado. Gilberto, peço de coração, meu amigo, vamos olhar com carinho para essas 200 pessoas que trabalham aqui no centro comercial, para que a gente possa tentar alguma forma de poder ajudar esse pessoal. Né? Porque está muito, realmente, eu trabalho aqui no centro, eu paro meu carro longe, e a gente que tem o meu carro particular, não tem seguro, não tem nada. Então a gente trabalha desconfortável, Gilberto, que a gente fica preocupado. A gente sabe que não dá para agradar todo mundo, né, Gilberto? Mas pelo menos tentar uma forma de poder ajudar esse pessoal. Então fica aqui o meu obrigado, tá? Minha parte eu estou fazendo, estou aqui, falei pro pessoal... Seu Eliseu sabe que eu estou correndo atrás disso daí já faz algumas semanas. Então, a minha parte eu estou fazendo aqui, tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado, viu, Pedro, por atender meu pedido e estar aqui comigo nessa noite. Obrigado, Bruno, Fábio e Gilberto.
As considerações finais, Gilberto.
Gostaria de agradecer o convite novamente e dizer para vocês que foi uma honra estar novamente podendo participar aqui dessa reunião tão importante para o município. Cateto, não desanime. Eu acho que todos, quem não participou, teve seus motivos. Eu acredito que tenha problemas, sim, para ser resolvidos. E nós teremos muito boa vontade em contribuir com esses comerciantes. Pode ficar tranquilo que iremos analisar com cuidado, com cautela, e o que tiver ao nosso alcance será levado ao conhecimento de vocês, tá? Gostamos muito de vocês. Obrigado.
As considerações finais, Bruno Severino.
Quero agradecer ao Cateto pelo convite de participar daqui da audiência, ao Pedro, que conduziu perfeitamente, aos vereadores aqui presentes que participam. Acho que a Elaine sempre está em todas as audiências possíveis, né, Elaine? Eu sempre vejo você participando. Agradecer ao Gilberto pelos esclarecimentos, ao Fábio, em nome de... agradeço ao Mauro também, presidente da ASIG, e dizer para as pessoas, né, que fizeram esses requerimentos, que estão insatisfeitas com essa condição de ampliação, que revejam, né, que também pensem um pouco no real objetivo da área azul, que é justamente ofertar vagas para o consumidor. O emprego delas também depende disso, né? É importante que a gente tenha disponibilidade de vaga para as pessoas. Se tem alguma coisa para ser ajustado, eu acho que a gente precisa rever realmente, precisa fazer uma análise, em que pese já tenha sido feito um estudo pelo próprio Conselho de Trânsito, porque essas decisões não são tomadas de forma aleatória, elas são muito bem embasadas, muito fundamentadas, mas, eventualmente, é óbvio, podem acontecer erros que precisam, talvez, ser revistos e se confirmar, enfim, que haja as mudanças, né? Eu acho que a gente aqui trabalha para o povo e a gente escuta o povo. Do mesmo jeito que nós temos 200 pessoas insatisfeitas com a ampliação, nós temos esses comerciantes que estão nessas áreas e nós temos os consumidores que frequentam essas áreas, que pode se tornar um número muito maior. Então, a gente precisa sempre analisar a fundo. Precisamos ouvir todos os envolvidos, né? Comerciantes, consumidores e trabalhadores, funcionários do comércio. Então, é importante a gente sempre debater, importante as audiências públicas. A gente também espera que tenha mais participação, né? Mas a gente sabe, está acostumado e habituado a isso. Inclusive, hoje que o comércio está aberto, as pessoas estão trabalhando realmente. Então, isso eu acredito que tem atrapalhado, tem dificultado. Mas eu acho que foi uma sessão esclarecedora, onde todos tiveram a oportunidade de se manifestar e expor as suas ideias e opiniões. E agradeço a atenção de todos vocês.
Considerações finais, Fábio Dias, representante da SIG.
Pedro, obrigado. Obrigado por o convite. Cateto, muito obrigado por estar aqui, por esse momento, dessa oportunidade da gente poder falar, todos os vereadores que estão aqui hoje trabalhando por isso, ouvindo, buscando, ao Gilberto, que é diretor do trânsito, e aí eu sei que sempre tem uma insatisfação aqui ou ali, é uma multa, é algo que sempre incomoda um ou outro, como eu também ouço muita coisa por conta do trânsito, ao Bruno, que está aqui, que dedicou seu tempo aqui para poder vim colocar esse lado da secretaria, de como a prefeitura trabalha. Quero agradecer lá ao Eliseu, que está aí, ó, o comerciante está aí, ao Samuel, veio, Márcia, tio, Michele, pessoal todo que está aqui, pessoal que está acompanhando a gente lá em casa. Eu fico aberto e deixo a associação, as portas da associação abertas, inclusive a vocês, vereadores e todos que tem aí. Gente, tem uma rua que talvez foi a mais, não foi? O porquê? Ó, vamos tirar essa rua agora, até que isso melhore, até que seja realmente necessário, se é daqui um mês, daqui... Porque, assim, a associação sempre buscou, quando a associação vê que, olha, ele está demais ou não está, procura o Bruno, procura o prefeito, gente, olha, não dá. Ah, quando entrou o dispositivo lá no celular, dá um tempo o pessoal poder se adequar, sentamos, conversamos, não multa ainda. Deixa o pessoal aprender, tudo mais. E isso aconteceu, não, tá bom, vamos fazer. Então dá para dialogar. E é o que nós fizemos aqui hoje, dá para dialogar. Então essa mesma condição que as pessoas, que esses 200 que assinaram, tragam, mas tragam ideias assim, ó, na rua tal, eu preciso que ali diminua, acho que ali vai ser bom, que aí fica efetivo. Fica efetivo a gente ir lá mudar, trazer. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez, deixar um grande abraço para vocês e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem aqui na Câmara. Obrigado.
Obrigado, Fábio. Boa noite. Bom, eu vou oportunizar também para os vereadores fazerem as considerações finais, se atentarem aos 2 minutos do regimento, e vou pedir para que não questionem os membros da mesa que já encerraram as suas falas. Tudo bem? Então, as considerações finais, vereadores. Primeiro, Fabinho.
Bom, primeiramente queria agradecer a presença de todos, dizer que realmente poderia ter mais pessoas interessadas aqui nesse momento. Para a gente é lamentável, o Samuel não falou besteira não. Porém, eu espero que o Departamento de Trânsito, juntamente com Bruno Severino, Fábio, tomem a decisão correta, tá? Por entender que nós não devemos pensar somente no comerciante, mas em quem também trabalha e vive dentro do comércio, tá? Eu trabalhei no comércio por muitos anos e eu sei o que é você deixar um carro longe sem saber o que poderá acontecer com esse carro. Então, é complicado. Mas eu espero, Gilberto, e agradeço desde já, espero que você tome a decisão correta. Queria agradecer por tudo, pelo seu trabalho, pelo trabalho do Bruno, pelo do Fábio, por todos que estiveram aqui nessa noite, os vereadores, Pedro Santos, Lucas, parabéns, e a todos que assistiram e participaram. Obrigado, uma boa noite.
Obrigado, vereador. Vereadora Elaine.
Eu também agradeço aí a participação de todos. O trabalho do Gilberto, eu acho que é muito importante dizer que ele deu um novo olhar à questão de trânsito na nossa cidade, e dizer que discussões sempre são construtivas. Nós passamos por uma situação que estamos, né, em transição. E sempre tem algumas brechas que precisam ser sanadas. Essa é uma oportunidade para que isso aconteça. Estamos vendo algumas dificuldades? Estamos vendo dificuldades. Então, sentamos, discutimos para que nós possamos avançar um pouquinho mais, né? Lembrando que... numa situação pessoal, eu não conseguia estacionar hoje no comércio aberto, eu não consegui estacionar aqui também, né? Que todo mundo estaciona seu veículo. Quando tem aí os horários das 9 até as 18, é mais fácil a gente estacionar o veículo. Então, quis frisar bem que a questão da Zona Azul, ela faz parte de uma cidade em desenvolvimento. A expansão, se puder ser avaliada, nós agradecemos. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Vereador Marquinhos.
Eu gostaria de agradecer a presença do Gilberto, Bruno Severino, né? Fábio. E parabenizar por essa audiência, viu? É bem esclarecedora. Fabiana, coloca aquela foto ali, por gentileza, por favor. Dentro do meu tempo ainda. É um pedido aí do munícipe, tá? É pedindo a vocês que vão estar vendo toda essa situação, Gilberto, o Bruno também. Não vamos longe, não. Em frente à farmácia aqui, os moradores questionam, né? Isso aí são pela cidade inteira. Esse pontinho de sinalização aí da área azul, muito pequenininho, tá vendo lá? Em frente à farmácia, se tivesse como dar uma melhorada nessa parte para ter mais visibilidade. É uma sugestão, né? Que pode ser trabalhada aí nessa parte, né? Aqui em frente à farmácia, aqui em frente à Câmara Municipal. Bom, é isso. Gostaria de agradecer aí. Obrigado, boa noite.
Bom, eu agradeço a presença de todos, como presidente dessa comissão, dessa audiência pública. Infelizmente, o horário e o dia, por conta do comércio, não ajudou muito, né? Mas nós Agradecemos a participação daqueles que nos acompanharam pela internet, ao Sargento Gilberto, ao Bruno Severino, ao Fábio da SIG, ao vereador Lucas, que foi quem idealizou a audiência pública e solicitou para que estivéssemos unidos tratando desse assunto. E desejo, né, que o quanto antes as pessoas se acostumem com as mudanças, né, e aquelas que se sentirem incomodadas, que procurem os diretores do Departamento de Trânsito, tanto os funcionários da Prefeitura, porque até comentei com o Sargento Gilberto, é a mesma questão do quebra-mola. Todo mundo quer um quebra-mola, mas ninguém quer o quebra-mola na porta da casa. Então, a Zona Azul é assim. É um mal necessário, né? Nós aprovamos essa casa, foi infelizmente foi colocado aqui, nós fizemos as alterações, teve aquele imbróglio por conta dos decretos e tudo mais, mas por fim, uma casa democrática foi aprovado e hoje é lei que nós temos que cumprir no município. Então desejo que o quanto antes essa situação seja sanada e que as pessoas participem mais das audiências públicas. Não é exclusivamente desse assunto. Infelizmente, a grande maioria das nossas audiências públicas, elas têm sempre a participação muito pequena das pessoas. Agradeço a presença de todos aqui, desejo uma boa noite a todos. Encerro então essa audiência pública, declaro encerrada essa audiência pública. Nós terminamos aqui e um minuto para que a Elaine possa fazer um convite e já encerrando a nossa audiência. Muito obrigado.
Então, dois convites, Pedro. O mais importante é que, como você fez um convite e pediu mais pessoas na Câmara, agora, dia 13, haverá audiência pública para discussão, apresentação e discussão da lei orçamentária do exercício de 2023. E é um dos momentos importantes para que a população participe, que é aí que se pegam ideias, concretizam ideias e colocam ela no papel e estuda a possibilidade delas virem a ser executadas numa gestão. Então, é muito importante que você que está nos assistindo participe. Será dia 13, a partir das 20 horas, aqui na sede do nosso Poder Legislativo. Faço também a extensão também para os nossos vereadores. E o segundo convite é lembrando que outubro, estamos passando por outubro, é outubro rosa, outubro de prevenção ao câncer da mama. E nós aqui estamos com uma caixa rosa entregue pela Comissão da Mulher da OAB para arrecadação de produtos de higiene pessoal e absorventes. Então, aqueles que puderem contribuir, é só visualizar aí onde estão as caixas. Obrigada.
Obrigado a todos. Boa noite.